Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Hoje nós vamos falar sobre as condições necessárias para o estabelecimento do regime permanente. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que falar de qual regime permanente a gente está se referindo. Como já vimos, existem vários tipos de regime permanente, mas, na verdade, tanto faz. Então, para simplificar, vamos começar falando do famoso regime permanente DC, ou seja, aquele regime permanente padrão no qual nada varia no tempo. Então, a gente viu, a gente já estudou isso, que capacitores e indutores no regime permanente DC, quando eu falo regime permanente, entendo um regime permanente DC, tá bom? Capacitores e indutores se comportam daquela maneira lá, bastante conhecida, em que capacitores viram abertos e indutores viram curtos, não é isso? Então, isso acontece quando todas as derivadas são zero do circuito. Ou seja, não tem nada mais variando no tempo. Então, quando é que isso vai acontecer? Bom, temos aí pelo menos duas condições aí importantes. A primeira é a própria natureza das fontes envolvidas. As fontes, a partir de um certo instante de tempo, não podem mais variar no tempo. Isso é óbvio, né? Porque se a gente está dizendo que as derivadas com relação ao tempo tem que ser zero, então, a fonte não pode variar no tempo. Claro. Então, a gente pode pensar aí, por exemplo, num degrau unitário, né, num impulso, coisas desse tipo. Não dá para pensar, por exemplo, numa entrada que seja uma função exponencial. Quer dizer, até pode, porque a função exponencial, né, a derivada dela vai tendendo a zero, se for uma exponencial decrescente. Então, até vale. Até valeria. Mas se a gente for pegar, por exemplo, uma onda triangular, aí é lógico que o regime permanente DC jamais será obtido, porque a própria fonte está variando no tempo. Bom, isso é bastante óbvio. Essa é a primeira condição. Mas existe uma segunda condição, que muitas vezes é ignorada. E para ilustrar essa segunda condição, antes de dizer qual ela é, vamos pensar no seguinte exemplo, tá? Vamos imaginar a seguinte coisa. Imagina que eu tenho uma fonte de tensão, tá? Que pode ser um degrau unitário, por exemplo, e digamos que essa fonte esteja ligada a um indutor só. Então, não tem mais nada no circuito, não tem resistor, só tem um indutor. Então, é uma fonte ligada no indutor. Então, os dois estão em paralelo e em série ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. Liguei a fonte. Tá? Então, não existia tensão. Agora existe tensão. Lembrem que o indutor não vai reclamar de uma descontinuidade de tensão. O indutor não tem problema nenhum com descontinuidade de tensão. O que o indutor não gosta é de descontinuidade de corrente, certo? Tensão pode variar abruptamente de boas no indutor, que ele não está nem aí. Então, não teremos problema nenhum com relação a isso. Então, tem lá uma tensão que vai aparecer no indutor, né? Bom, aí a nossa regrinha lá, que a gente obteve a partir daquelas expressões básicas da tensão no indutor e do capacitor, né? No caso do indutor, a gente espera que no regime permanente o indutor vire um curto, não é isso? Só que aqui a gente tem uma situação estranha, porque se esse indutor virar um curto no regime permanente, aí a gente vai violar a lei de Kirchhoff das tensões. Porque eu tenho uma fonte de corrente ligada no indutor, se ele vira um curto, eu vou ter uma fonte de tensão, né? Eu tenho uma fonte de tensão ligada no indutor, se ele virar um curto, eu vou ter uma fonte de tensão curto-circuitada, e a corrente vai para o infinito, já era, não é isso? A gente vai violar a lei de Kirchhoff das tensões. Então, algo vai ter que acontecer aí que impeça que essa doideira aconteça. E de fato vai acontecer. Então, a fonte de tensão, ela vai fazer com que a tensão no indutor seja sempre constante. igual ao valor dela. Então, por exemplo, se for um degrau unitário, né, um degrau unitário é um degrau de 1 volt, certo? Então, eu vou ter lá uma tensão de 1 volt em cima do indutor. Essa tensão de 1 volt nunca vai mudar, porque é um degrau. O degrau nunca muda de valor. Então, eu vou ter lá um indutor com 1 volt em cima dele, certo? Então, já comecem observando o fato de que esse indutor aí nunca vai virar um curto. Nunca, nesse circuito. A tensão dele para sempre vai ser 1 volt, forçada pela fonte. Mas o que está acontecendo no fundo, né? O que está por trás disso? Que comportamento que está justificando isso? Então lembrem que a tensão do indutor é proporcional à derivada da corrente, não é isso? VL de T é igual a L vezes DI DT. Não é isso? Essa é a relação tensão-corrente no indutor. Então VL de T é uma constante. Então o que está acontecendo aí? Esse DI DT, para que o VL seja constante, esse DI DT também tem que ser constante. Então já comecem observando que esse DI DT nunca vai para zero. Essa derivada da corrente nunca irá para zero nesse caso, porque a fonte de tensão está forçando uma diferença de potencial constante nos terminais do indutor. Então esse DI DT vai ser tal que, se a gente calcular, né, é muito simples, vai ser o 1 volt da fonte dividido pela indutância do indutor, VL sobre L. Isso aí vai dar o DI DT. Ou seja, a corrente nesse indutor vai começar a aumentar indefinidamente desde o momento em que a gente aplica o degrau, e de maneira linear, porque a derivada é constante. Se a derivada é constante, estamos falando de uma reta. De uma reta cuja inclinação é 1 volt dividido pela indutância. Então, claro, se a gente variar a amplitude do degrau, por exemplo, ou se variar o valor da indutância do indutor, essa inclinação vai mudar, de acordo, certo? Então, observem que a gente tem um circuito que aparentemente está tudo tranquilo, né? Ah, tem uma fonte lá de tensão que vai segurar para sempre o indutor naquele valor de tensão, mas na verdade de tranquilo não tem nada. Para que isso aconteça, eu vou precisar de uma corrente nesse indutor variando eternamente de forma linear. Essa corrente vai subir, 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 subir eternamente. Claro que isso vai dar problema. Claro que isso é impossível de acontecer na prática, né? Não dá para a gente esperar que essa corrente daí atinja valores arbitrariamente altos. Então, na prática isso não vai acontecer, mas na teoria é o que aconteceria. Então essa corrente vai explodir, eventualmente, né? Conforme o tempo tende a infinito, essa corrente vai para o infinito. Mas a tensão no indutor nunca vai para zero. Conclusão, gente, conclusão. Nesse circuito, o regime permanente não será estabelecido, nunca. Não teremos regime permanente nesse circuito. Então, o que está acontecendo nesse circuito que está impedindo que o regime permanente seja estabelecido? Repara que a minha condição das fontes não mudarem com o tempo está sendo satisfeita. A minha fonte é um degrau unitário, não está variando no tempo. E, mesmo assim, o circuito não está atingindo o regime permanente. Então, o que está acontecendo aí? Parecendo o seguinte, e isso já foi discutido num outro episódio de Ouvindo Circuitos, em que eu falei sobre a existência de polos em zero, ou também, a gente pode dizer de maneira equivalente, polos na origem. É exatamente o que está acontecendo aqui. A função de transferência da tensão, então repare, a minha saída aqui é a tensão. Então, a tensão no indutor é igual à tensão da fonte. Então, a minha função de transferência aqui é igual a 1. É VL sobre VI. 1. Porque VL é igual a VI. Os dois elementos estão em paralelo. A minha fonte de tensão está em paralelo com o meu indutor. Então, reparem que a minha função de transferência não tem problema nenhum. A função de transferência é de tensão. Mas a função de transferência de corrente tem um problema. quem vai ser a minha função de transferência de corrente? Vai ser exatamente a admitância do indutor, né? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, né, que é a função de transferência de corrente, né, a corrente sob a tensão de entrada, o I do indutor sobre o V de entrada, que como V de entrada é igual ao V do indutor, logo I do indutor sobre V do indutor nada mais é do que a admitância do indutor, que é o inverso da impedância, que é 1 sobre SL. Ou seja, temos uma função de transferência com um polo em zero. E aí, esse polo em zero é justamente o que está aí sacaneando a gente, que não está deixando que o regime permanente seja estabelecido. Então, conclusão é a seguinte: se a gente pegar um circuito qualquer, para que o regime permanente seja estabelecido, nenhuma função de transferência pode ter polos com parte real maior ou igual a zero. Claro, porque se isso já acontece com a parte real igual a zero, obviamente também vai acontecer com a parte real maior que zero, vai ser pior ainda. Então, podemos falar isso da seguinte forma. A segunda condição, então, voltando, a primeira condição para que seja estabelecido o regime permanente é que as fontes não variem no tempo. Né? A partir de um certo instante de tempo, as fontes não podem mais variar no tempo. Primeira condição, que eu falei aqui para vocês que era a mais óbvia. E a segunda, que não é tão óbvia, é essa: é que todas as funções de transferência do circuito precisam ter polos com parte real negativa. Essa que é a conclusão final. E aí, agora vem um adendo. Ah, mas eu só falei de regime permanente DC. E se for regime permanente senoidal? Então, na verdade, regime permanente senoidal, a primeira condição muda. Claro, não é que a partir de um certo instante de tempo a fonte não possa mais variar. Claro que pode variar, deve variar, mas deve variar de forma senoidal. Se variar de forma triangular, óbvio que não vai estabelecer o regime permanente senoidal. Então, a gente tem que ter lá uma fonte que esteja oscilando, variando no tempo de forma senoidal. Mas o segundo requisito continua valendo. Se eu não tiver polos com parte real negativa, o regime permanente senoidal também não será estabelecido. Eu não vou ter uma senoide na saída. Tá? Essa minha senoide vai estar sobreposta a alguma coisa que vai estar aumentando arbitrariamente ao longo do tempo. Tá? Isso requer um pouco mais de pensamento, mas vocês podem refazer o mesmo raciocínio que vocês vão concluir. O mesmo circuito, lá a fonte em paralelo com o indutor. Tá? Vocês podem pensar nisso. Que mesmo se tratando de uma senoide, a gente não vai ter o estabelecimento do regime permanente se o circuito não tiver polos com parte real negativa. Então, nesse caso do circuito só com indutor puro, não vai acontecer do regime permanente ser estabelecido. Tá bom, gente? Então essas são as duas principais condições para o estabelecimento de qualquer regime permanente. Então vamos ficando por aqui, obrigado pela audiência e até o próximo emocionante episódio. Abraço!